Olá, ouvintes! Já estão de fones de ouvido para mais um episódio de Pústulas? No último episódio, vocês votaram e decidiram que o Capitão Kabir não deve avisar a companhia sobre essa misteriosa doença que se espalha pelo navio. Pode ser que demoremos a ver as consequências dessa ação, mas com certeza elas aparecerão mais cedo ou mais tarde. Antes de seguirmos para o próximo episódio, lembre-se de avaliar o podcast se ainda não fez, compartilhe nas suas redes sociais e considere nos apoiar. Saiba como acessando o nosso site projetodrama.com.br. Agora sim, vamos conhecer mais um lado dessa história no terceiro episódio de Pústulas, Os Abaixo.
A todos que se foram, eu marco essas palavras de minha vivência, que me deem caminhos e que tornem minha fuga em minha jornada. O espaço do Argo está cada vez menor. Os corredores de madeira e metal que nos prendem a uma semana e meio infindável azul do oceano estão cada vez mais manchados de raiva e paranoia. As tensões estão aumentando à medida que a tripulação entrega máscaras improvisadas sem dar muitas explicações do porquê devemos utilizá-las. Os nobres da primeira classe parecem desgostar da atitude. São o tipo de povo que não gosta de receber ordens. Normalmente são eles quem dão os comandos para os outros obedecerem. Enquanto me escondo em quartos avulsos, percebo que a atitude de todos está ficando mais e mais anormal. Hector Novak, junto à enfermeira-chefe da tripulação, andam de um lado para o outro do navio, tentando sem sucesso disfarçar o caos que está para estourar. Enquanto isso, enquanto os ricos evitam suas máscaras e ouvem os dizeres daquele padre desviante de que eles não devem nada à tripulação autoritária, o homem e a mulher do casal delirante podem não ser os únicos corpos marcados pela praga. Em pouco tempo, as pústulas se mostrarão de verdade. E o capitão não conseguirá esconder isso, por mais que ele esteja evitando ao máximo relatar a real situação. E tenho medo. A mancha da morte está crescendo na embarcação. E minha fuga para um novo caminho pode se tornar o meu fim. E não é o momento do meu fim. A todos que se foram, eu marco essas palavras de minha vivência. Que me deem caminhos e tornem minha fuga em minha jornada.
Ai, é você, senhorita.
Gosta de trombar comigo enquanto estou saindo de quartos, não é, doutor?
E devo deduzir que este também não é o seu quarto, não é?
Nenhum quarto aqui nos pertence. Todos pertencem à companhia que detém este navio.
Por que você sempre fala em enigmas quando nos encontramos? Entrou clandestinamente no navio, não estou certo?
Bom, eu...
Não precisa se preocupar comigo. Eu não pretendo denunciá-la ao capitão.
Na verdade, eu tenho certeza que o capitão já sabe dessa informação. Mas tem mais coisas nos preocupando agora, não é?
Sim, e obrigado por se manter de máscara. Em breve vamos explicar melhor o que está acontecendo. Estamos apenas verificando questões de segurança e depois
nós vamos... O capitão realmente te colocou para a tripulação dele, não é? Sabe que você não é um tripulante e que não tem a obrigação de obedecê-lo.
Do que está falando?
Não está mais em serviço, e ele não é seu superior. Se quiser contar para as pessoas sobre a praga, você não estaria cometendo um ato de insubordinação nem nada.
O quê? Você sabe da praga?
Bem, para começar, não estão fazendo um trabalho muito bom em esconder das pessoas. Eu entendo que não querem gerar pânico, mas entregar máscaras e forçar protocolos de limpeza leva a apenas uma conclusão.
O pânico é algo que só vai piorar tudo, pelo menos nesses primeiros dias. Não é como se tivéssemos muito espaço para nos isolar aqui dentro.
Isso é você ou o Kabir Singh falando?
Acho que é mais ele do que eu, não é? Ao menos ele tem sido muito bom em seguir protocolos. Mas ainda não explica como você sabia de forma tão direta da praga.
Digamos que eu tenho bons ouvidos. E tenho um jeito de saber das coisas. Eu já vi coisas semelhantes em minha comunidade também.
Sua comunidade? E de onde você é, senhorita Alma?
De muitos lugares. E espero que em breve de mais alguns. Durante nossas peregrinações, eu ajudava aqueles que caminhavam comigo.
E como os ajudava?
Da mesma forma que você.
Ora, eu não sabia que você era médica.
Não como os homens da ciência, ainda mais ocidentais, percebem a cura.
Você é uma xamã? Ou alguma coisa tribal do tipo?
Não usamos e nem gostamos desse nome. Sou uma curandeira. E meu povo persistiu muito por pessoas como nós. Eu realmente gostaria de ajudar você, a enfermeira...
Dorothy. A Dot.
Ótimo. Dot. Gostaria de ajudar vocês com a situação em que nos encontramos. Não é nosso caminho morrer nessas águas.
Olha, eu entendo que você está peregrinando clandestinamente e que sim, é uma situação de risco e toda ajuda é bem-vinda. Mas, com todo respeito, eu não creio que misticismo barato vai ser de valia nesse momento.
Ora, eu achei que seu problema era com católicos, doutor.
Você realmente acha que tem algo, alguém zelando por nós, Alma? Imagino que já tenha visto muito, já que pelo que você diz, andou por tantos lugares.
Mas minha vivência não parece suficiente agora, não é isso?
Entenda. A guerra me mostrou que o que temos é só um vazio. Um vazio cruel, marcado por sangue e por morte. Não há por que buscar algo onde não se tem. Desculpe, mas eu não creio que pequenas poções com ervas e algumas rezas podem nos ajudar a lidar com o que está por vir.
Por que o senhor é médico, Hector?
Do que isso interessa agora?
Tem que haver motivo, não?
Bom, meu pai era médico. Só estou seguindo a tradição da família. Provavelmente é o mesmo motivo de porque você se tornou uma curandeira, não é?
Aqueles que se foram, que me iniciaram nessa jornada, doutor. Eles ainda me guiam em meus caminhos.
Agora você soa até como aquele padre maldito.
A fé dele é nele mesmo. Eu também o detesto.
É. E você não é tão ruim quanto ele. Mas ainda assim,
creio que é uma tola. Quando se convence de acreditar em coisas que de fato não existem.
Ora, doutor, realmente acha que é uma coincidência você, um dos poucos que sabem lidar com essa praga, estar em um navio lidando com ela?
Pra mim, é acaso. É um sintoma de que essa epidemia provavelmente está espalhada pela Europa mais do que eu imaginava.
Ou é sintoma de que você deve ajudar essas pessoas? Se não, por que se ofereceu para ajudar o capitão logo no primeiro dia? Por que não deixou o acaso tomar o navio? Por que... O senhor é médico, Hector.
Eu não tenho tempo pra isso. Onde está ficando, Alma? Já que não tem quarto.
Estou pela embarcação, me movimentando.
Bem, com essa praga solta, acho que não é muito prudente ficar se deslocando tanto pelo navio. É mais fácil ter contato com possíveis infectados dessa forma. Posso tentar providenciar um quarto mais fixo para você.
Realmente se tornou um tripulante tanto, não é?
Eu apenas tento ajudar.
Eu sei, doutor. E eu também. Eu vou aceitar caso você consiga, obrigada.
E onde eu te encontro?
Estarei servindo os demais. Como você também estará.
Certo. Você é... interessante.
Achei que eu era apenas uma tola por acreditar em coisas que não existem.
Perdão pelo comentário.
Está tudo bem. Estarei disponível quando precisar de minha ajuda, doutor. Até mais.
Até.
A todos que se foram, eu marco essas palavras de minha vivência. Que me deem caminhos e que tornem minha fuga em minha jornada. Hector serve a jornada dos demais e sequer se dá conta disso. Ajudá-lo é ajudar o Argo. Ajudar o Argo é me guiar em minha jornada. Me deem esse caminho. Mais uma noite sem ter quarto para dormir. Eu espero que Hector consiga me ajudar com aquele quarto, alguma coisa. Mas que confusão é aquela?
Não, realmente deixar que aquele senhor marrom coloque essa marca em vocês? É realmente ultrajante. Eles querem colocar isso em nossas bocas.
Estão tentando evitar que alguma doença se espalhe, mas aposto que a doença veio deles.
Você tem um ponto, minha filha. É uma pena que aqueles que estejam marcados em pecado tentem levar a sujeira deles para os demais. Sabem o que são essas máscaras? Elas são um símbolo de obediência, um símbolo para que a marca do pecado seja perpetuada para nós.
Mas existe mesmo uma doença, padre? Como sabe que não estamos doentes?
Não grite com o padre!
Calma, meu filho. Você me pergunta se acha que estamos doentes. Eu lhe digo. Eles querem que nós fiquemos.
Mas doentes de quê?
Isso não podemos dizer, mas estamos próximos de qualquer possibilidade. Aqueles das classes mais baixas são coitados que não têm nossa cultura ou costume de asseio. Não sabemos que impurezas podem carregar. Impurezas físicas e espirituais. Já que vivem entre as práticas mais questionáveis. Meu trabalho... é ensinar os verdadeiros caminhos para eles. Mas acreditem quando digo que enquanto não ensino, eles são uma ameaça. É uma ameaça que tenta nos rebaixar ao lugar dela. Por isso essas máscaras malditas, símbolos de rebaixamento, de obediência, como eu disse. E tudo isso nos afasta dele. Se eles querem que fiquemos doentes, com seus símbolos, nós não vamos obedecer. Não são os homens autoritários e a plebe que nos dá o plano do destino. É aquele que governa acima de nós.
Bem, nesse caso, acho que quem está passando o plano para eles é você, não é, padre? Não veem que estão sendo manipulados por esse homem?
Falando em pagã.
Pare com isso, eu não sei em quem acreditar.
Eu vou lhe dar uma na cara se não calar a sua boca.
Eu estou vendo que estão bem calmos aqui, não é?
Vejo que você aderiu à moda das máscaras, bruxa. Está conseguindo respirar bem debaixo desse pano?
Melhor que muitos aqui, eu imagino. E se vocês não colocarem a máscara, vocês logo poderão ficar muito mal.
Escute a si mesma. Observe seu delírio. Por motivo algum, querem nos forçar a utilizar uma máscara maldita. Minha filha, entenda. Eu e todos aqui temos a melhor proteção que poderíamos ter contra ameaças.
Proteção divina, senhor padre?
E tem alguma melhor, bruxa?
Me chame de bruxa de novo e vai ver do que sou capaz.
Suas ameaças são vazias contra nós. Esse corpo de fiéis vai se erguer contra qualquer coisa que você, o capitão autoritário e aquele tenente querem fazer conosco. Nenhuma sujeira da plebe manchada no pecado entrará em nós.
Eu estou tentando ajudar vocês.
Minha filha, escute.
Por que está se aproximando de mim?
Eu é que irei lhe ajudar. Você foi cooptada a uma tentativa sem sentido de pânico e delírio. Vamos começar tirando esse símbolo do seu rosto. Vamos começar tirando essa máscara.
Eu acho melhor o senhor se afastar, padre. Senão eu não posso responder por mim.
É rápido, é como se...
Por favor, alguém pode me ajudar aqui?
Mas o quê? Quem é você?
Isso não importa agora, eu preciso de ajuda. Precisamos de ajuda lá embaixo, eu preciso...
Lá embaixo?
Vocês querem passar sujeira pra nós?
O quê? Do que você tá falando, imbecil? Está um pandemônio lá embaixo. Precisamos de ajuda lá.
A julgar por estes trapos, você está na classe errada.
Um carvoeiro amigo me deixou passar. Eu preciso...
Precisa de quê, sua maldita? Você não está no seu lugar. Você não precisa de nada aqui.
Que merda. Temos mortos lá embaixo. Precisamos de ajuda.
Mortos? Vocês mataram pessoas?
São uns animais.
O quê? Se afaste dela, padre, por favor. Vai tirando as mãos.
Ah, os que caem em pecado se encontram, então. Faz sentido.
São imundas!
Escuta aqui, por que não come um prato de bosta? Rapaz, é... Senhorita, não vale a pena. Eles são loucos. Que merda tá acontecendo aqui? Vamos, eu te ajudo. Vamos entrar. E fique longe de nós, padre.
Não se preocupe. Não tenho medo de ficar perto de pecadores.
Ah, vamos logo. Eu estou mesmo com pressa. Cadê o capitão dessa banheira? Eu tenho certeza que conseguimos encontrá-lo por aqui. Pra isso que tiraram todas as cortinas das janelas, então. Bom, as lá de baixo, né? Tô vendo que as daqui estão intocadas. Desculpe? Sua máscara. Pensaram mesmo que iam conseguir esconder da gente tanto tempo essa história de epidemia? Você sabe? Ai, não. Os mortos que você disse que estão lá embaixo, são por causa da doença? O quê? Você também achou que aconteceu um assassinato lá embaixo? Não, nada disso. Escuta, meu nome é Alma. Muito prazer. O capitão e a tripulação não passaram com clareza qualquer informação sobre uma epidemia. Só nos pediram pra usar máscaras e estabeleceram alguns protocolos. Os passageiros nem sabem o que está acontecendo. Ninguém aqui em cima sabe? Apenas suspeitam e formam teorias conspiratórias alucinadas, como pôde ver lá fora. Um carvoeiro me falou que tem uma epidemia acontecendo. Que já tinha matado duas pessoas aqui. É por isso que subiu, não é? Precisa de ajuda. A doença deve ter chegado lá embaixo. E como chegou? Nossos idosos estão tossindo os pulmões pra fora, em quartinhos amontoados. Eu conheço o médico que está cuidando disso. Ele vai saber ajudar. E você pode contar comigo também. Tenho conhecimentos que podem ajudar. Conhecimentos, é? Sim. E o nome do médico é Hector. Ele já lidou com isso antes. Tenho certeza que vai te ouvir. Eu espero que sim. A propósito, meu nome é Edna. Mas me chamam de Eden. Vamos. Vamos ter que passar pelos maquinários pra chegar lá embaixo, às escondidas. Espero que isso não seja um problema pra mocinha da primeira classe. Acredite, não vai ser. E creio estar bem familiarizada com esses espaços. Mais do que você imagina.
Ah, é mesmo? Joguei a donzela mal, então.
Vamos logo.
Ei, Klaus.
Ah, Ed!
Esse aí é o carvoeiro que te falei. O garoto tem me ajudado a tentar colocar ordem nessa casa, já que o capitão não coloca.
Oi.
Muito prazer, eu sou Alma.
Não devia estar trabalhando, Klaus. Essa banheira tem que andar.
Eu estou num pequeno intervalo. Você pediu pra te esperar aqui pra te dar passagem. Conseguiu achar o capitão ou o segundo encarregado?
Sim, tô com o capitão aqui do meu lado, não tá vendo? Porra, garoto. Mas essa aqui vai dar pro gasto agora. E pelo que ela falou, ela tem conhecimentos que podem ajudar a gente enquanto aquele merda de capitão nos ignora.
Desculpe, Ed, mas eu não consigo ver o capitão sim me dando as costas pra vocês.
Bom, eu vou te levar lá embaixo e você vai poder ver com os próprios olhos.
Kabir não tem passado muito aqui. Ele tem corrido de um lado para o outro. Charles, o segundo encarregado, que ficou os últimos dias supervisionando nossa classe.
O inglês?
Eu não quero saber se foi o inglês, o indiano, a porra do japonês. Tem gente morrendo.
Bem, vamos indo então. Eu vou ver como posso ajudar.
Klaus, fica de olho, tá? Se vir o capitão ou o tal do segundo encarregado inglês, fala que temos que ter uma palavrinha com eles.
Certo.
Obrigada, garoto. Vamos.
Deuses, que situação horrível.
Eu espero que realmente possa nos ajudar. Vou te apresentar a Bárbara.
Ed, você voltou.
Oi, querida. Lá em cima só não foi um fiasco completo por conta dessa daqui. Ela falou que vai tentar nos ajudar.
Oi.
Como estamos?
Ficamos fazendo barulho e um segurança apareceu. E aí a tripulação isolou os corpos. E o filho da família também está bem mal agora. Mas não estão atendendo os nossos pedidos.
Esperem. Uma família?
Pai, mãe, filho e filha. 4 mortos. Eles já estavam doentes e estranhos. Mas hoje mais cedo explodiram em umas bolhas de sangue.
Pústulas. Alguém encostou nas pústulas ou neles?
Não somos burros, garota. Claro que não. Todo mundo foi pra trás e chamamos a tripulação.
Eles demoraram pra aparecer. Está sendo uma total negligência. Fora que se estamos lidando com uma epidemia, precisamos ter como nos protegermos. E ainda por cima, eles tiraram algumas cortinas e pegaram os tecidos daqui de baixo que precisamos para fazer essas máscaras que você está usando.
Como você pode ver, mal temos paredes aqui. As cortinas era pouca separação que tínhamos entre as camas e o máximo de privacidade que conseguimos aqui.
Você falou que o filho da família estava mal. Onde ele está?
Ele está ardendo em febre. Isolamos ele em um compartimento fechado.
Pode me levar até lá?
Claro. Tudo bem, Ed?
Bom, vamos deixá-la tentar.
Nossa, o rapaz é tão novo.
Pobrezinho. A irmã dele que morreu não devia ter mais que 5 anos.
Pai? Mãe? A Julie tá fazendo bagunça de novo.
Ele está delirando assim desde mais cedo. E algumas pústulas começaram a aparecer no corpo dele. Poucas ainda, mas...
Pai, por favor. Está doendo. Por que você está longe de mim?
Me dê um minuto com ele.
O que vai fazer?
O máximo que podemos fazer com essa pobre alma. Conforto.
Mãe. Solta a Julie. Você tá machucando ela. Fui eu que quebrei a janela.
Está tudo bem. Vai ficar bem.
Eu tô com medo. Eu não quero apanhar de novo.
A todos que se foram, eu marco essas palavras de minha vivência. Que me deem caminhos e que tornem minha fuga e minha jornada.
Que caderninho é esse?
Vocês podem me dar licença um instante?
Não fique perto demais dele, pode se infectar.
Eu sei me cuidar. Vou fazer umas preces e...
Bom forte, pobre garoto. Vai nessa.
Ele está dormindo. Estava muito atormentado, mas agora está descansando.
O que você fez?
Eu ajudei. Mas eu já aviso que é bem provável que ele vai ter o mesmo destino cruel que sua família em poucas horas. Fiquem bem atentos para isolar o corpo.
Vamos falar com alguns da tripulação, mas... Ele parece dormir mais tranquilamente.
Suas últimas horas nesse mundo serão ao menos mais tranquilas.
Tá, e quanto ao resto de nós? Ainda estamos sujeitos a essa praga.
Eu creio que consigo ter uma certa influência, tanto sobre o médico que mencionei, quanto sobre o próprio capitão. Eu vou falar com eles, verificar a situação, se Charles está bagunçando as coisas pelas costas de Kabir, e ver como prosseguir daqui pra frente. Eu posso te encontrar aqui com novas informações ainda hoje, Ed.
Eu não quero confiar em você, mas não consigo evitar isso agora. Não me decepcione, garota.
Eu não vou. Me encontre próximo à entrada do maquinário por volta das 11 da noite.
Vou falar com o Klaus pra te liberar a passagem.
Obrigada pela ajuda, Alma. Acho que todos nós aqui embaixo agradecemos.
Não há o que agradecer. É meu caminho ajudar. Ei, Hector!
Alma, tudo bem? O que foi?
Quem é essa, Hector?
Ah, Alma. Essa é a Dot, que lhe falei mais cedo.
Ah, olá, Alma. Você nos desculpe, mas a gente tá com um pouco de pressa. Obrigada por usar a máscara, tá?
Vocês podem me explicar a merda que está acontecendo nas classes baixas, por favor?
O quê?
4 pessoas. Uma família inteira morta pela praga. Diversos com sintomas, sendo jogados ao relento e à sorte. Um garoto repleto de pústulas que definitivamente não passa de hoje. E quase nenhum protocolo sendo realmente executado. Tiraram o mínimo de segurança de vários deles para fazer máscaras para os daqui de cima.
Você estava sabendo disso, Dot?
Não, o capitão não nos disse nada sobre isso.
Precisamos ter uma palavrinha com o Sink.
Pelo que me contaram, era o segundo encarregado quem tomou a frente da organização das classes baixas.
E por que isso não me surpreende, hã? Eu não suspeitaria que o Charlie está fazendo isso sem sequer falar com o Kabir da situação.
Venha conosco. Estamos indo encontrar Kabir nesse instante. E você pode falar com ele sobre o que viu.
Sinto muito por isso ter passado despercebido. Eu e o Hector estamos fazendo tudo isso praticamente sozinhos.
Ação agora. Desculpas depois. Vamos.
Ali, ali. Eles estão ali.
Parem eles agora.
O que esses infelizes querem agora?
Temos um homem convulsionando aqui.
O quê?
Ele estava com a gente e ele só...
Alguém ajuda ele.
Todos se afastem imediatamente.
E façam o favor de colocar uma máscara. Como ele está, Hector?
Eu não sei. Precisamos de... Dot, me dê uma luva imediatamente. Ele ainda tem pulso. Mas me ajuda a tirar a camisa dele. E todos vocês pra trás.
Merda. Já começou.
Meu Deus. O que são essas marcas na pele dele?
Chamem o padre.
Que horror! Vamos sair daqui.
A situação está saindo do controle.
Sim.
Kabir tem que mudar a posição. Não podemos mais esconder das pessoas o que está acontecendo.
As classes baixas já sabem. Não tem como não saber com tantos sintomas.
É um barril de pólvora pronto para explodir.
Precisamos controlar as massas. E precisamos apertar Kabir e Charles para ver os protocolos.
Sim. E verificar com Charles que porra é essa em relação às classes baixas.
Sim. É isso ou estamos todos condenados? Dot, por favor, procure Hilda ou outra pessoa da tripulação. Temos que tirar esse corpo do corredor e limpar o local antes que alguém veja.
Certo.
Controlar as massas. Esse daí era um dos que estava com o padre mais cedo. Ele estava nas palestras delirantes do padre sobre a nossa situação.
Os idiotas são sempre os primeiros a morrer em espaços como esses.
Não é bem isso que quis dizer. Eu... estou com uma ideia de como podemos lidar com a situação. Principalmente para evitar mais contágios nas classes baixas. Mas pode ser muito arriscado.
Guarde essa ideia quando formos discutir com o capitão. Aparentemente temos muito a conversar.
Certo. A todos que se foram, eu marco essas palavras de minha vivência. Que me deem caminhos e que tornem minha fuga em minha jornada. Estou em dúvidas em relação ao meu caminho. E como seguir esse caminho a um ponto que eu possa influenciar todos os caminhos dos que estão na embarcação. O momento é de crise. E talvez palavras daqueles que conseguem manipular os demais possam vir a calhar. Estou cogitando pedir ajuda ao próprio padre para que ele utilize seu discurso nas classes baixas e no resto da embarcação para realmente conseguirmos controlar as pessoas e dar ordem. Ele é um homem delirante e claramente perigoso. mas a influência desse líder religioso é inegável. A forma que ele direciona seu discurso também. Pode vir a calhar utilizar sua voz para guiar as pessoas a seguirem os protocolos e assim podermos sair vivos daqui. Mas se aliar a ele... Eu não vejo opção mais direta e prática para darmos instruções para todos aqui dentro. Por mais perigoso que seja. O que fazer? Por favor, eu preciso que me deem esse caminho.
Algumas alianças podem ser necessárias, mas também perigosas. Essa escolha de alma compromete o destino de todos. E então, ela deve sugerir que a tripulação peça a ajuda do padre para conscientizar os passageiros, ou melhor, que ela esqueça essa ideia e não conte com o carisma de Ernest. Nos conte o que achou do episódio e vote agora pelo nosso Spotify ou pelo nosso site, projetodrama.com.br/pústulas. Vocês têm 4 dias para votar. E como já sabem, a escolha é de vocês.